Vendo agendas de candidatos a cargos políticos e, na hora de votar, suportam longas filas para participar na escolha de líderes, líderes que são perfilados em listas em que elas são quase invisíveis, apesar de promessas de paridade. Como mudar a situação e ter mais mulheres na política ativa, na liderança? O que as torna invisíveis na hora de benefícios? Está a iniciar o África Agora. Muito boa tarde, este é o África Agora, desta sexta-feira, 9 de junho de 2023. Transmitimos o nosso programa a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mãe Miguel. Vamos hoje falar da participação da mulher na política. Teremos cenários de Moçambique e do Brasil e os comentários da nossa convidada Nelvina Barreto, figura política guinense, vice-presidente do Partido da Unidade Nacional, PUN, e consultora de projetos de desenvolvimento. As mulheres ainda enfrentam preconceitos para entrar na política em Moçambique. Os preconceitos ainda rodeiam, de facto, a candidatura de mulheres às eleições neste país. Em Nampula, no norte do país, mulheres ouvidas pela Voz da América apontam fatores socioculturais e religiosos, além da falta de confiança de quem pode exercer uma função pública. Falámos também com Filomena Mutoropa, que desde 2013 vem concorrendo às eleições para a liderança autárquica da cidade de Nampula.
De acordo com uma análise sobre participação das mulheres nas eleições, feita no âmbito do projeto de apoio eleitoral do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a violência baseada no gênero relacionada com as eleições, incluindo a violência psicológica, tem desmotivado as mulheres de se candidatar às eleições em Moçambique. Na cidade de Nampula, algumas mulheres entendem que os fatores socioculturais, religiosos e a falta de confiança entre elas exercem também um grande peso na fraca participação das mulheres nos espaços políticos de tomada de decisão.
Quando pensamos na participação desses espaços, esses espaços são muitas das vezes atribuídos aos homens. Por isso, eu acho que o que deve estar a acontecer é a falta de conhecimento, a falta de noção e a falta de oportunidade das mulheres em se apropriarem desses espaços.
A própria mulher, quando quer se candidatar, muitas das vezes começam logo a reparar nível de escolaridade, aonde, que raça, é de onde, onde que fez nível superior. Então, essas outras coisas são para indimitar aquela mulher.
Quando ouvimos esse assunto de a nossa mulher xixi está a concorrer, cuja vai concorrer este ano, epa, a maioria não é que não queira, mas só não queremos se ajudar um ao outro. Aquele que se fala amor, que Deus deixou para nós, amar um ao outro, é aquilo que nos leva a perder, irmos concorrer, irmos votar.
A Voz da América conversou com Filomena Mutoropa, que também tem a mesma opinião, mesmo depois de ter desafiado essas barreiras ao candidatar-se às eleições autárquicas na cidade de Nampula em 2013, onde, devido a um erro dos órgãos eleitorais, a sua fotografia não constou do boletim de voto, o que levou à segunda volta, tendo-lhe resultado em um assento na Assembleia Municipal. Mutoropa concorreu igualmente nas eleições intercalares e autárquicas realizadas em 2018 e, apesar de não vencer, disse que pretendia mostrar às mulheres sobre a necessidade de explorarem suas capacidades de concorrer para a liderança municipal.
Eu, quando concorri em 2013, foi muito difícil. Até se eu não consegui passar ser presidente, foi realmente por falta da mulher. Porque a outra mulher estava com medo. E você sabe muito bem, jornalista, que mesmo essas eleições de 2013 foram eleições de muitos problemas, onde eu tinha sido afastada por ser mulher, não sei. Então, tanta mulher atormentada, e até dizia, você provocou. E eu até dizia, provoquei a quem? Você provocou aos donos. Donos quem são? Dono do país. Eu dizia, não, vamos para frente.
Nas últimas eleições autárquicas realizadas em 2018, apenas 6 mulheres conseguiram assumir os cargos de liderança dos conselhos autárquicos no universo de 53 municípios existentes no país. A oficial de programas da Associação Moçambicana de Mulheres de Apoio às Raparigas, em Nampula, Marlene Julani, entende que o fato das mulheres terem uma percentagem reduzida de participação política significa que ainda precisam de ser consciencializadas sobre a importância do contributo para a agenda política.
As mulheres muitas das vezes são usadas apenas como escudo para avançar nas caravanas, para cantar nos comícios, para mobilizar as suas comunidades. Mas, no entanto, quando se trata de participação efetiva, estar lá, estar representada, estar lá e fazer passar os seus interesses, muitas das vezes estas mulheres já são deixadas de lado. Então precisamos de fazer um trabalho político também com os partidos políticos.
De Nampula para a Voz da América, Dina Sualenhe.
Este é o programa África Agora, aqui na Voz da América. Para analisar a participação da mulher na política, a nossa convidada é Nelvina Barreto, que é figura política guinense, vice-presidente do Partido de Unidade Nacional e consultora de projetos de desenvolvimento. Nelvina, bem-vindo ao programa África Agora.
Boa tarde, muito obrigada pelo convite.
É inevitável, Nelvina, não falarmos nesta abertura das recentes eleições na Guiné-Bissau, com a vitória da coligação PAI-Terroranque, liderada por Domingos Simões Pereira. Para já, como é que foi a vossa participação em tanto que partido?
O Partido da Unidade Nacional participou nestas eleições com dignidade, levando, portanto, a sua visão programática, tentando mobilizar o eleitorado, embora com dificuldades enormes a nível, portanto, logístico, financeiro, a nível material, mas ainda assim conseguimos chegar, portanto, ao alvo que tínhamos estabelecido, portanto, mulheres, jovens, que eram o grupo-alvo que o Partido da Unidade Nacional determinou como, portanto, elementos que podem ajudar na transformação e na mudança social. E, infelizmente, não conseguimos eleger. É bom que se diga que as eleições na Guiné-Bissau, creio que no resto da África, não devem ser muito diferentes. Têm a particularidade de estarem cada vez mais condicionadas por questões de ordem financeira, a que está aliada à extrema pobreza em que vive a maior parte da população, que vê durante estes 21 dias de campanha eleitoral um desfilar de recursos e de meios a que normalmente não tem acesso e que se torna muito difícil, portanto, resistir a este apelo financeiro que lhes é oferecido, portanto, pelos partidos concorrentes, principalmente aqueles partidos ditos do arco da governação, portanto, que têm acesso aos recursos do Estado. Mas mesmo assim, gostaria de deixar uma palavra de extremo, portanto, agrado em relação à forma como a população participou em massa em quase todos os comícios, em quase todos os eventos patrocinados pelos partidos concorrentes, sempre com civismo, com um maior espírito de convivência, de coabitação entre diferentes forças políticas, mesmo que, portanto, muitas vezes atiçados por discursos e narrativas um pouco mais extremistas, a população da Guiné-Bissau tem se mantido uma população extremamente sensata, equilibrada, justa e coerente.
Nas campanhas, Nelvina, muito obrigado por esta primeira impressão. Nas campanhas, isto já vira um clichê, as mulheres sempre presentes a cantar, a dançar e até mesmo a cozinhar. Na pele de mulher na política, por que é que a participação da mulher na política parece limitar-se a estes episódios?
Deixe-me dizer que parece-me que está muito ligado também ao estereótipo da condição feminina, não é? A mulher é vista pela sociedade exatamente como a provedora do lar, aquela que cozinha, que lava, que cuida das crianças, cuida dos idosos, e carrega às costas o fardo, portanto, de ter que alimentar a família. E não se consegue, de facto, sair deste quadro que, de alguma forma, é condicionador da atuação da mulher. Na Guiné-Bissau, nós temos algumas organizações femininas que se têm destacado e cujas líderes também se têm destacado, portanto, por terem um trabalho comunitário de destaque. O que se passa é que as mulheres até agora não conseguiram ainda transformar o seu capital social, que é enorme, é imenso, no capital político. E é esta incapacidade ou impossibilidade, pelo menos temporária, da mulher de conseguir dar este salto, de acreditar em si mesma, de ter também, digamos, o apoio das outras mulheres. É bom não esquecer que a maioria da população na Guiné-Bissau é constituída por mulheres. E mesmo a nível dos eleitores também são elas a maioria, mas mesmo assim, portanto, existe uma certa dificuldade do resto da sociedade olhar para elas como líderes, como agentes de mudança, como precursoras, digamos assim, de alguma visão política no país.
E na sua experiência?
Eu ia dizer, portanto, todavia, tem havido, portanto, movimentos que têm estado a trabalhar no sentido da sensibilização, da informação, e é bom que se diga, não vou repetir a habitual litania de desafios que a mulher africana e da Guiné-Bissau em particular enfrenta, não é? Fruto de uma secular submissão ao homem. As nossas sociedades são ainda muito patriarcais, são sociedades que de facto, portanto, têm um domínio masculino muito acentuado, mas mesmo assim tem estado a ser feito um grande esforço no sentido de capacitar as mulheres para olharem para si próprias como potenciais líderes e como agentes de mudança. O que se passa é que também as nossas sociedades são muitas vezes também muito violentas vis-à-vis à mulher. Na Guiné-Bissau, em particular, temos uma história política pautada por episódios violentos, de violência muitas vezes extrema, que já originou mortes. E, naturalmente, as mulheres, portanto, retraem-se um pouco quando se trata de, portanto, avançar para esses caminhos. Preferem ficar na retaguarda, a cuidar dos filhos e a tratar das coisas que sabem fazer e que fazem bem, serem aquelas agentes e pilares, portanto, da economia do país. Mas é necessário, de facto, continuar a trabalhar no sentido de mobilizá-las cada vez mais. É importante que se diga que os partidos políticos têm uma grande responsabilidade nesta situação, pois são eles os primeiros a não criarem espaço para as mulheres nas suas estruturas, a criarem condições para que elas, efetivamente, possam dar o seu melhor, possam ver desabrochar o seu potencial, que é enorme, e que, portanto, só precisa de incentivos. A lei da paridade que foi aprovada em 2018, infelizmente até hoje, não surtiu frutos, porque também é uma lei que está um pouco necessitada de músculo, porque qualquer lei, se não tiver, portanto, o seu elemento de coerção, acaba por ser uma lei ineficaz. E esta lei da paridade que nós temos, que a Guiné-Bissau, portanto, neste momento tem na sua legislação, é uma lei que não impõe, não consegue impor aos partidos políticos, efetivamente, o respeito pela salvaguarda das cotas reservadas às mulheres.
E na sua experiência, Nelvina, sendo líder do Partido de Unidade Nacional, como é que garante que a sua voz seja ouvida no meio daqueles homens todos?
Não tem sido muito fácil. Naturalmente, a autoridade feminina não é evidente, como eu disse, numa sociedade patriarcal e tradicionalmente dominada, portanto, por machos, não é? Mas julgo que eu não sirvo exatamente de exemplo, porque infelizmente tive oportunidades de estudar, de desenvolver competências profissionais, pessoais, que a maior parte, portanto, das mulheres infelizmente não têm tido acesso. E gostaria aqui de realçar o elemento de educação, que é fundamental. Nós precisamos, efetivamente, de trabalhar mais na questão da educação das mulheres. Educação, quer dizer, formal e não formal. Na parte formal, de facto, dar-lhes mais acesso à escola e permitir que terminem os ciclos académicos quando começam, não é? Porque muitas delas iniciam, portanto, a escola e depois não conseguem terminar os seus estudos por questões ligadas a gravidezes precoces, a casamentos arranjados, a uma série de questões, portanto, ligadas às normas tradicionais, aos usos e costumes, etc. E isto é um desafio enorme que a sociedade guineense, no seu todo, e eu aqui gostaria de frisar que os homens são e deveriam ser os maiores aliados neste combate, por isso é que é necessário sensibilizar toda a sociedade, sem exceção. Não podem ser só as mulheres a terem consciência, portanto, do seu poder e do uso que podem fazer dele, mas também os homens, como aliados, para que de facto uma sociedade se desenvolva em harmonia, em coerência, em consistência. É necessário que todos sejamos envolvidos e, como diz o slogan das Nações Unidas, não deixar ninguém para trás.
Quero neste momento agradecer àqueles que nos seguem através das plataformas das redes sociais, o Facebook. Eu vejo, por exemplo, aqui o Félix Cornélio, que está em Moçambique, o Fabião Mujovo, também em Moçambique, Salomão David, que está também em Angola, concretamente no Uambo, Jaime Nhaka, que segue o nosso programa a partir de Johannesburg, na África do Sul, o Matola Celestino, que não diz onde está, aliás, está em Nampula, o Janino Mondlane, que assiste na Matola, em Moçambique, a Harriet Maguaia, que assiste a partir daqui dos Estados Unidos, este programa que é o África Agora. Nestas eleições da Guiné-Bissau, mesmo com apelos para a paridade e compromissos assumidos, poucas mulheres lideraram listas. Um exemplo é Joana Kobde, irmã de Kumbayala, que lidera o movimento social-democrático, que antes da votação pedia a unidade.
Eu estou a dizer assim, nosso país já queremos paz. Uhum. Todos os políticos, mesmo seja quem for, devemos agora unir para ter paz no nosso país. Porque ninguém mais que nós vai construir a casa. Vai ter a tranquilidade para o nosso país. Não sei que vamos unir para todos e deixamos tudo guerrinha, que não vale nada, é só destruir a Guiné-Bissau. Então, nós não queremos mais esse tipo.
Na sua ideia, qual é o papel das mulheres em todo esse processo?
Eu pelas mulheres, porque as mulheres são dominadas pelos homens. Eles não deixam, traz o homem aí a correr, batendo palmo. Nós não queremos, a partir de já, todas as mulheres devemos unir, devemos estar no mesmo caminho para tomar o nosso país.
Nelvina Barreto, como a questão que ouviu, as mulheres pedem o apoio uma da outra, esta questão da sororidade na política funciona? Como pode funcionar, sabendo que há cenários, tal como disse, de uma questão que é a validação masculina e também a sabotagem da imagem de outras mulheres por mulheres? Temos um minuto para esta questão antes de irmos ao Brasil.
Eu não sou muito crente que haja uma sabotagem propositada das mulheres noutras mulheres. O que se passa, no meu entender, é que, de facto, a mulher tende a olhar para a sua companheira, mulher, da mesma forma como olha para si própria. Ou seja, a falta de confiança que tem em si, nas suas competências, nas suas habilidades, nos seus conhecimentos, ela tende a reverter essa falta de confiança nas outras também. E julgo que é isto, é um trabalho de longo termo que é necessário levar a cabo, não é? Para restituir um pouco da confiança, do amor próprio, do sentido, digamos, de responsabilidade que a mulher tem que ter. Agora, a verdade é que a própria sociedade também não ajuda. Não ajuda no sentido que, por exemplo, temos este movimento liderado por uma mulher, a Joana Cobbianca, que está a fazer um trabalho meritório, um trabalho também de quebrar os tetos de vidro, não é? Porque é uma mulher líder de um partido político, mas no qual poucas mulheres se revêm. E é bom fazer um estudo sociológico para saber exatamente porquê que as mulheres não se revêm, portanto, em quem, em princípio, defende o seu interesse, o seu bem-estar, os seus direitos. Portanto, seria muito interessante ver quais são os pontos de fragilidade e trabalhar neles. A minha opinião é esta, mas pode haver outras, e por isso é que é interessante que haja uma atenção particular. Veja bem, nas últimas eleições legislativas que ocorreram na Guiné-Bissau, em 2019, o Parlamento da Guiné-Bissau tinha 14 mulheres. Neste novo Parlamento está-se à espera que o Parlamento, portanto, conte somente com 10 deputadas, o que é uma descida substancial e que representa um retrocesso naquilo que tem sido as conquistas, os ganhos, uhum, a afirmação da mulher no espaço público guineense. E isto preocupa-nos naturalmente, preocupa-nos porque parece-nos que tem sido um processo feito de avanços poucos, recuos imensos, e que, portanto, estão também ligados, estes avanços e recuos estão também muito ligados a estas instabilidades recorrentes, política e governativa, que não deixam cimentar nenhum ganho, não deixam consolidar nenhum ganho. Por mais que se façam leis muito boas, muito bonitas, se não houver a sua aplicação prática, se não houver condições para a sua implementação e podermos efetivamente medir, uhum, em que áreas precisamos de melhorar, em que áreas precisamos de tornar a lei mais performante, acabamos por, de facto, não conseguir consolidar esses ganhos e efetivar a regressão que estamos a assistir e que vamos assistir neste Parlamento.
Agora vamos ao Brasil, uma solução brasileira para ampliar vozes na política. Vamos ver essa experiência, onde a disparidade, isto no Brasil, de género e desigualdade racial, também se estendem para a política. As mulheres negras brasileiras, em particular, ainda são minoria entre representantes daquele país. Uma solução para ampliar o número de mulheres a ocupar postos de poder foram os mandatos coletivos, que seriam candidaturas em grupo. Vamos entender.
O Brasil tem quase 203 milhões de cidadãos e 56% deles se autodeclaram negros ou mistos. São quase 120 milhões de brasileiros afrodescendentes ou afro-brasileiros, a segunda maior população negra do mundo, atrás apenas da Nigéria. As afro-brasileiras, especificamente, somam 28% da população. Mas essa proporção não se reflete na esfera política. Das 513 pessoas eleitas para a Câmara dos Deputados em outubro passado, apenas 29 são mulheres negras. O número, no entanto, representa um avanço em relação às últimas eleições, em 2018, quando foram eleitas apenas 13 deputadas negras. Em um país com tanto déficit de mulheres negras na política, uma solução encontrada para ampliar e fortalecer sua representação nas casas legislativas, nas esferas federal, estadual e municipal, foram as candidaturas coletivas. Elas são formadas por um grupo de pessoas que se candidatam juntas, mas ocupam apenas uma cadeira no Conselho Municipal ou na Assembleia Legislativa. Uma única pessoa do grupo tem nome na cédula e é o representante eleito oficialmente. Mas todos compartilham responsabilidades e decisões políticas durante o mandato. A representante Elaine Mineiro é integrante do coletivo Quilombo Periférico, grupo de parlamentares do Movimento Negro da Periferia de São Paulo, eleito para o Conselho da Cidade no ano passado. Ela explica como mandatos coletivos permitiram que mais mulheres negras, com diferentes formações e experiências, ocupassem cargos do poder na cidade mais populosa do Brasil.
Essa representatividade é reconhecida pelos territórios, pelos munícipes, pelas pessoas que votaram nessas candidaturas coletivas e entendem essas mulheres que estão dentro de mandatos coletivos também como parlamentares. E isso é importante porque elas trazem, né, uma carga de vários outros debates. Então, entre as mulheres negras que foram eleitas dentro dos mandatos coletivos, existem mulheres trans também, existem mulheres que fazem discussão de juventude, né? Existem mulheres que estão colocadas em outros lugares que são importantes, porque a gente também gosta de dizer que não existe essa história de uma negra única, né? De que uma mulher negra apenas representaria sozinha todas as mulheres negras, mas que era importante, sim, que a gente tivesse diversas vozes.
Um dos principais desafios para as mulheres negras é a violência política. Mineiro diz que ela e seus co-legisladores receberam várias ameaças desde que foram eleitos.
A gente sofre violências de toda a ordem, né? Mesmo as violências microcotidianas, as violências dentro do debate público que a gente enfrenta, ou essas violências que são realmente físicas e que nos assustam, né? A ponto de todas nós tivemos que mudar de casa, né? Todas nós fomos morar em lugares diferentes, que a gente não divulga, né? Eu ando com uma segurança.
Os temores de violência política das mulheres afro-brasileiras são justificados. Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro, foi brutalmente assassinada após participar do evento Jovens Negras Movimentando Estruturas, em março de 2018. O caso chocou o país e a comunidade internacional. Ela era uma defensora dos direitos humanos conhecida por denunciar os abusos da polícia contra os negros. Seu assassinato ainda está sob investigação.
A experiência brasileira, voltamos a Nelvina em Bissau. Nelvina Barreto, que tal esta ideia do Brasil? Será algo a seguir? Eu sei que falou também das colaborações e também da necessidade de se estudar porque é que as mulheres não apoiam outras mulheres. Mas a questão, para terminar o nosso programa, será que essa experiência do Brasil os africanos podem adotar?
Bem, cada país tem a sua especificidade, não é? E tem o seu contexto, portanto, e é complicado estar a exportar experiências que resultam em um determinado ambiente e podem não resultar noutro. O que me parece é que a Guiné-Bissau, portanto, tem, de facto, os seus desafios, não é? A sociedade guinense tem os seus desafios e no que toca à mulher particularmente, já enumerei alguns, a questão da falta de oportunidade, portanto, de estudar, a questão do casamento precoce, da mutilação genital feminina, a questão, portanto, das gravidezes decorrentes também, muitas vezes, do casamento precoce. Portanto, tudo isto são questões que, de facto, limitam consideravelmente a possibilidade da mulher ser muito mais interventiva no espaço público. Todavia, como eu disse também, há notas positivas, como organizações que têm estado a fazer um trabalho fabuloso, identificando lideranças comunitárias de mulheres que se destacam por conseguirem, portanto, organizar as suas respectivas comunidades em termos de terem mais autonomia económica. E é bom que se diga, na Guiné-Bissau, as mulheres no mundo rural representam 55% da força de trabalho e, a nível urbano, são elas praticamente o garante do sustento dos seus respectivos agregados familiares. Agora, como juntar isto e traduzir isso no tal capital político é o grande desafio. E ter, efetivamente, mais vozes femininas no espaço público, particularmente no Parlamento, nos governos regionais, não é? Onde elas possam ser vistas, efetivamente, por aquilo que são agentes económicas fantásticas, são provedoras, portanto, das respectivas famílias e comunidades, e é isso que necessitamos de trabalhar para dar mais autoconfiança, para dar mais capacidade, portanto, de intervenção dessas mulheres, para que elas se possam afirmar. Gostaria de dizer que Guiné-Bissau, portanto, ainda não realizou, portanto, as eleições autárquicas, nunca, e temos esperança, há uma expectativa em relação, portanto, a essas eleições que, quando forem efetivamente levadas a cabo, poderão criar um espaço para que essas mulheres, portanto, possam efetivamente apresentar-se e ser votadas, não é? Como líderes naturais que são.
Temos mais 30 segundos.
Estarão mais no seu elemento. Sim.
Assim temos o ponto final da conversa com as dicas aqui da Nelvina Barreto, figura política guinense, vice-presidente do Partido da Unidade Nacional, PUN, e consultora de projetos de desenvolvimento com uma carteira internacional. Muito obrigado, Nelvina, voltaremos a contar consigo em próximas ocasiões para falar da política guinense e também falar do desenvolvimento no continente africano. Bárbara Ferreira Santos, Giamantes Miguel, estiveram na sua companhia em mais um África Agora, aqui na Voz da América. Até para a semana.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África.